Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação, Márcia Sicchio.
Salva as crianças. São todas que são caminhão. Coitado, milhão, cadetou.
Salve, salve criançada, salve você, salve a Umbanda, saravando todos os orixás, saravando todos os seres de luz de todas as orbes que trabalham para o bem, para a luz. Laro Yeshu, Laro Yeshu, Poma Gira, Laro Yeshu Mirim, saravando todo mundo, saravando você que está aí ouvindo a gente. Eu começo os Sete Pontos dessa segunda-feira com essa alegria deliciosa de Erês, porque hoje o nosso programa é sobre eles, é com eles, inclusive, né? Salve a criançada que já está por aqui, né? Pai Robinson,
com certeza. Obrigado, boa tarde a todos.
Que bom que você veio, porque foi um processo de convencimento, né? Quase que eu fui falar com o Fernandinho.
Pois é, um pouquinho de chantagem, né? Mas enfim, tamo aí.
Era muito, não, deixa pra... Não, quem sabe, deixa pra lá, mas ó... Acho que foi Fernandinho mesmo, porque foi bem agora.
Deu bem certo.
Na data da gente comemorar esse...
Amanhã, dia das... hoje, dia das crianças, amanhã. Na verdade, é todo dia da criança, né?
É verdade.
Mas essa devoção que a gente tem aos espíritos, aos erês, propriamente dito, faz diferença, né, Márcia?
Ah, faz. E é uma das linhas, eu acho, mais... difícil de entender, fácil e difícil ao mesmo tempo. Porque eu, por exemplo, quando vou fazer consulta com ele, eu nunca sei o que perguntar. Eu só quero abraçar ele, sentar no chão e tomar guaraná, né? Água de bolinha. A gente não entende muito bem a função das crianças, porque elas vêm com aquela ingenuidade, com aquela alegria, e você, se tem um baita de um problema, você nem quer falar. Fala, nem vou falar para uma criança do problema que eu tenho.
Mas isso é engraçado, porque lá no passado... Uma vez o pai Fernando, num trabalho de criança, ele falou, olha, vocês têm que aprender que um trabalho feito por criança nem Exu desmancha. Então, o poder dessas crianças vai além do que a gente imagina, porque a gente vê aquela alegria, brincadeira, uhum, sorriso, bala, água de bolinha, enfim. E, na verdade, a força que eles têm, a atuação deles é em todas as áreas. Uhum. Né? Então, assim... Até tem uma história que eu vou contar depois do Fernandinho com o pai Beco, de cura. Oh. Então, assim, eu aprendi nesses 25 anos, aproximadamente, que eu trabalho com o Fernandinho e todas as crianças, essa alegria deles é envolvente. E a partir do momento que envolve, realmente eles conseguem atuar em qualquer área. Mas o que você falou é verdade. A gente chega para sentar na frente de uma criança e, agora, o que eu vou falar?
Porque, né, se você vai falar com o Exu, você sabe ali qual é o direcionamento, e tu vai falar com o Xóssi, né, já sabe que você vai lá pedir cura, você vai... Agora, com criança, você sempre fala... O que você quer, tia? Você fala, ai, nada, eu só quero ficar aqui comendo bolo com você.
Algumas histórias aí que eu separei, que eu acho que são pontuais do Fernandinho, mostram que realmente eles atuam em várias áreas.
Quero saber dessas histórias, mas primeiro quero saber da sua história. Vamos te apresentar. Você falou que 25 anos trabalhando com o Fernandinho. São 25 anos de Umbanda?
Não, são 25 anos mais ou menos de toco. Uhum. Eu tô há quase 32 anos na Umbanda.
Nossa!
Eu comecei a minha filha mais velha, que está com 32, ela tinha mais ou menos um ano uhum, e pouquinho. Eu fiz agora em agosto, eu fiz 30 anos do meu Amaci.
Ai, que lindo!
Eu fiquei 6 anos como cambone e daí fui para o topo e estou lá até hoje.
E como é que você foi para a Umbanda?
É uma história bem engraçada, porque eu fui, eu tinha, estava tendo alguns problemas espirituais dentro de casa. E aí conversei com um amigo meu, ele falou, não, tem um tio meu que faz um trabalho lá na faculdade espírita. Uhum. E era numa segunda-feira. Aí nós fomos lá e era numa sala próxima da onde era o terreiro do Pai Maneco. Uhum. Bem próxima, coisa assim de 15 metros. E o pessoal, na preparação da abertura da gira, né, fazendo o turíbulo de defumação, o pessoal aquecendo o atabaque... E eu olhava para esse meu amigo e falava, cara, eu acho que é lá que a gente tem que ir, não é aqui. E ele falava, não, lá é coisa do mal. Lá fazem coisa do mal.
Era então, não era? Não foi direto lá?
Não, não fui direto no Pai Maneco.
Olha, e a entidade chamando, né? E
pois
a
é.
Pensa, não, ali, ó, na outra sala.
É, na outra sala, ali, ó, tá pertinho. Sei que fizemos a consulta lá, era um trabalho de mesa branca, né? Fizemos a consulta, saímos. Quando eu cheguei em casa, toca o telefone, na época não existia celular, né? Toca o telefone. Era o padrinho da minha filha. Cara, hoje eu fui num terreiro de macumba sensacional. Chama-se Terreiro do Pai Maneco. Aí eu falei, tá, e aonde que é esse terreiro? Lá na Faculdade Espírita. Eu falei, não.
Era papel.
Aí eu falei, é assim. Aí descrevia onde eu estava, ele falou, sim, é lá. Eu falei, não, mas eu estava na salinha do lado. Ele falou, você foi no lugar errado. E aí, na semana seguinte, eu fui lá com ele e estou lá até hoje.
E aí, começou lá na Faculdade Espírita, aí mudou lá para Santa Cândida e está desde sempre.
Sim, é, na verdade eu tive algumas, eu viajei, eu fui morar em Florianópolis, então nesse ínterim eu ajudei a Alice a montar o terreiro lá em Florianópolis.
Ai, mãe Alice, então vem para Curitiba, por favor, vem aqui.
Aí eu fui morar em São Paulo, que o pai Kiko montou o terreiro lá, eu também ajudei ele a montar o terreiro lá.
Uhum.
Acabei voltando para Florianópolis e voltei para Curitiba. Então, quando voltei para casa, aí voltei inicialmente para a Gira do Fernando, né?
Uhum.
Porque eu trabalhei durante 15 anos, mais ou menos, na Gira do Fernando e na Gira do Beco. Que aí também é uma história um pouco mais longa, porque a Gira do Beco não era do Beco, foi Gira do Pai Geraldo, que hoje já é desencarnado. Então nós montamos a Gira do Geraldo numa terça-feira.
Uhum.
Estávamos em 8, 10 pessoas, Pai Beco, Pai Geraldo, Obit, Pai Bit, Pai Leonardo, que era moleque.
Que lindo,
E aí a gente começou a fazer esse trabalho na direção do Geraldo. E a gente não sabia o que ia acontecer, como é que ia ser, né? Era para ser um trabalho de cura. E aí o Geraldo começou a ter que viajar profissionalmente, o Beco assumiu e decidiu transportar para quinta-feira o trabalho.
Uhum.
E aí que ele começou a tomar um corpo de trabalho de cura junto com o trabalho da Umbanda. Isso. E é onde eu comecei a trabalhar todas as quintas-feiras com o Caboclo Birajara, que era quem dirigia o trabalho espiritual. Na época o Pai Beco não incorporava ainda, e com o Fernandinho. Esse trabalho, ele finalizava todas as quintas-feiras com as crianças.
Ai, que delícia!
E assim, pontualmente tinha eu com o Fernandinho, a mãe Rita com o Tião, e a Carmen Silva, que já é desencarnada também, com o Teco. Então eram esses três erês que coordenavam o trabalho, finalmente, ali do trabalho, a limpeza do trabalho de cura era feito pelas crianças.
Ah.
Era muito engraçado, era muito divertido.
Imagina, você ia para casa alegre, né? Terminava o trabalho.
Sim, toda quinta-feira dando risada.
Aham.
É exatamente isso. Então eu tive essas passagens aí, mas realmente nesses 30 e quase 32 anos, sempre do Pai Maneco.
Uhum.
Sempre no Pai Maneco, né? E com a abertura desses outros dois trabalhos, em Florianópolis e lá em São Paulo. Mas sempre para Mané.
E a incorporação? Você já entrou na Umbanda e já as entidades já vieram? Já...
Não. Eu entrei, eu senti a vibração, mas não consegui incorporar. Né? Eu, como um bom capricorniano teimoso.
Oi, eu, mãe, pra você.
Eu não, a mãe é capricorniana? Gente boa ela, hein?
E fala a mesma coisa. Eu sinto aquilo, começa a tremer, eu já vou embora.
Mas como eu era cambone, então ficava mais fácil.
Uhum.
Depois de uns 6 anos, o médium que eu incorporava, que era a Mirella, que era uma capitã da gira, não foi. E aí era uma gira de
Oxóssi.
Isso. Uhum. E era uma gira de Oxóssi. Então eu lá na corrente, feliz faceiro, filho de Oxóssi que sou, cantando os pontos. Nisso o seu Junco Verde, com o pai Fernando, passou por mim, olhou e falou, Robinson, o que você está fazendo aqui? Eu falei, como assim, meu pai? Eu estou aqui na corrente, cantando. Não, o que você está fazendo? Não está trabalhando.
Nossa, a senhora vai falar com o pai João, que eu vi uma coisa desse.
É,
que lindo.
E aí eu olhei para ele e falei, ah, meu pai, é que a Mirella não veio. Não quero saber disso. Aí ele falou, Beco, para o ponto. Parou o terreiro, me pôs no meio do terreiro e mandou cantar o ponto do Caboclo Birajara. Nisso, o Caboclo veio, Aí ele falou, você senta no toco, risca a ponta e dá consulta.
Nossa, uhum. Na primeira.
Para ser mais, um pouquinho mais difícil, a primeira consulta foi com uma médium que era cavalo do seu Birajara e tinha saído do terreiro.
Nossa! É.
Então foi uma prova de fogo. Prova de fogo. Aí ele veio, riscou ponto, deu as consultas. Na época nós éramos poucos médiuns, nós éramos em torno de 12 a 14 médiuns e as mesmas 200 consultas.
Uhum.
Então cada médium dava muita consulta.
Sim.
E o trabalho também não tinha hora para acabar até então, né?
Uhum.
O horário da hora grande da meia-noite veio depois. E aí na outra gira de preto velho, eu não sentia nem brisa, uhum, nada, zero. Na outra gira de Exu, aí o seu Tranca-Ruas, a mesma situação, eu na corrente, ele que está fazendo aqui, meu Deus, para o ponto, chama seu Exu Lalu, veio, vai para o toco e dá consulta. Passou-se aproximadamente uns 5 meses e na gira de preto eu não sentia nada,
nenhum momento,
do início ao fim, eu ficava na corrente cantando, né?
Uhum.
Eventualmente camponeava alguém ainda. Um dia, o pai Maneco chegou e falou, ô Rod, por que você não está incorporado? Eu falei, meu pai, eu não sinto vibração nenhuma, é zero.
Uhum.
Nenhuma. Eu falei, olha, com criança um pouquinho. Mesma história, para o ponto, chama a criança, veio a criança, aí o pai Maneco olhou para ele e falou, como é seu nome? Eu sou Xará do seu cavalo. Meu nome é Fernandinho.
Ah.
E está lá até hoje. Uhum. Ele foi a primeira criança a dar consulta no toco. Até então, crianças não davam consulta.
Uhum.
E eu trabalhei 7 anos com ele no toco. Para depois vir o pai Serafim, que é o preto que eu trabalho.
Uhum.
Então, a história...
E eles se dividem em gira.
Então, aí e agora aí, vem uma... Até a história é engraçada. Em um certo momento... O Fernandinho, numa gira, faz alguns anos, chegou para o pai Jussaro e falou, ô tio Careca, eu quero fazer uma revivindicação com você. Aí o Jussaro falou, o quê? Uma revivindicação com você.
Certo.
Podia dividir, né? O pai Serafim trabalha um trabalho e eu trabalho outro.
Uhum.
Aí o Jussaro falou, tá bom. Mas, no decorrer da gira, às vezes dá, às vezes não dá. Enfim, às vezes tem um trabalho que tem que vir o pai Serafim, seria o dia do Fernandinho e tal.
Uhum.
E tudo bem, eu fico vibrado. O pai Serafim já falou que toda vez que ele está incorporado, o Fernandinho está do lado.
Sim.
Né? Buzinando, uhum, falando, né? Sempre.
Vai, vou, deixa eu agora.
E agora a questão de, acho que foi no último trabalho, penúltimo trabalho, o Fernandinho era dia dele, mas aí veio o pai Serafim, daí no final ele veio, e ele falou pro Jussaro, falou, tio, você esqueceu da minha reivindicação. Enfim, então assim, dentro do que dá, a gente divide.
Uhum.
A gente divide. Um trabalho ele vem e outro trabalho vem o pai Serafim.
Como que é o nome do Exu, pai Robson?
Lalu. L-A-L-U. Lalu.
Uhum.
Lalu.
Que bonito, que interessante. Eu acho que nunca...
É um Exu antigo da Umbanda. Na verdade, é um Exu que eu também herdei de um outro médium que saiu do terreiro.
Uhum.
E naquele momento lá, seu Tranca-Ruas mandou chamar e veio. E eu trabalho com ele até hoje. Ele trabalha em outros médiums também.
E isso é bem legal falar, porque às vezes tem gente que ainda pensa, ainda tem aquilo, é a minha entidade.
Não,
se eu não for mais trabalhar, essa entidade também não trabalha. Como você, né?
Somos donos do espírito.
Exatamente.
Comprou onde? Em qual loja?
Exato. Só eu, se eu não estiver aqui, não, se eu não estava, eu trabalho com outro cavalo, tenho, né, espiritualidade, somos nós que servimos, não são eles que servem.
Exatamente.
É diferente.
Por isso nós somos o cavalo.
Exatamente.
Isso é uma correção, eu até sou muito chato nisso, isso é uma correção que eu faço sempre que o médico fala, minha entidade, eu falo, não, a entidade não é sua, porque você não comprou ela.
Exato.
Então, por isso eu sempre falo, a entidade que eu trabalho.
Uhum.
Então, eu trabalho com ele trabalha comigo, né?
Na verdade, seria até a entidade para a qual eu trabalho,
exatamente.
Né? A gente trabalha para ele.
Aí seria um português mais correto ainda.
Sempre, né?
É.
A entidade que eu trabalho, às vezes também dá a impressão de que, não, eu chamei ele e eu, né?
Sim.
É sempre essa dúvida, assim. Então, não. E pode, inclusive, ter na mesma gira várias entidades que são da mesma falange, que usam o mesmo nome, mas são espíritos diferentes. Né?
Sim, e pode ser o mesmo espírito também. Ah, exato, é? Sim, o espírito, porque o espírito é energia, a energia ela se divide.
Uhum.
Então, já aconteceu várias vezes, eu mesmo, com o seu Birajara, principalmente, com o seu Lalu também, mas mais com o seu Birajara, de estarmos eu, mãe Denise, o Juca, de estarmos a Patrícia Sabadin, que são os que eu lembro que trabalham com ele, nós estarmos num girão e viram, acabou com o Birajara, e nós quatro, e nós cinco, e é o mesmo espírito. Isso já com comprovações, assim, físicas. Comprovações que pessoas viram, que falaram, enfim. Uhum. Então, pode sim. Uma vez o pai Fernando, logo que a gente foi para Santa Cândida, estava essa coisa de, ah, não é o mesmo espírito, é ou não é.
Uhum.
Ele pôs 7 cavalos do seu João Caveira e chamou. Impressionante, tem filmagem disso. Dos 7, 5. E assim, médiuns que até se conheciam, mas nunca tinham visto o outro trabalhar. 5 incorporaram exatamente igual. Então, sim, isso mostra que realmente o médium, não que os outros dois estavam errados, não, mas uhum, é que a gente tem que entender que é o espírito associado ao médium. Uhum. É o café com leite, como o pai Fernando falava.
Sim.
Então, às vezes tem um pouquinho mais de café, um pouquinho mais de leite, mas é o café com leite.
Uhum.
Então, pode sim ter, e tem, eu trabalhei já vários anos com o seu Birajara. A Patrícia trabalhava na nossa gira também, ela saiu do Beto, foi para a gira do Jussaro. Eu trabalhava com o Subiranjara e ela também. E é o mesmo espírito.
É porque às vezes você vai em outro terreiro, né? Vai visitar outro terreiro, tá lá, vem o espírito e fala, ô, minha filha, você aqui, que bom, começa a falar com você, você olha e diz, eu nunca vi esse médium na minha vida. Nunca falei com esse espírito, daí vai, né? Quem é? Ah, esse é o Tucuruvu, esse é o Birajara. É realmente uma entidade que você já conhece de, sim, outro lugar, que já trabalhou.
É, eu teve um caso, quando logo que eu morava em Florianópolis ainda, eu vim fazer uma visita no terreiro em Curitiba, e eu fui na gira do Beco, e tem uma médium, a Cláudia, que trabalha com o seu Birajara. E uma cambone minha, a Fran, que foi cambone muitos anos, ela me falou, a Cláudia incorpora o seu Birajara igualzinho você,
uhum,
e fala igualzinho você.
Uhum.
Eu falei, ah, vou lá, né?
Uhum.
Aí cheguei, fui cumprimentar, baixei, bati a cabeça, e a Cláudia nunca tinha me visto na vida.
Uhum.
Bati a cabeça, quando eu levantei, ela incorporada, se Birajara, olhou pro cambone e falou, esse é meu cavalo mais antigo no terreiro.
Ah.
E a Cláudia não tinha como saber disso.
Uhum.
Entendeu? Então, a hora que o médium realmente se entrega pro espírito, o espírito faz essas identificações. Eu não precisava dessa identificação, porque eu percebi, uhum, apesar de eu não ter vidência, mas a gente sente energia, né? Eu sabia que era ele a hora que eu cheguei perto.
Que coisa linda! Eu não sei como é que todo mundo é um bandista. É, vamos para o nosso intervalo, que já comi um minutinho, mas a gente já volta.
Você está ouvindo 7 Pontos.